בעזרת השם, דבר, תתת ג'ינית דה, עולה פסור, ביביז, לא ודף שלום עליכם. סתמוס דף ה' עמוד ב', נעדסמא תרסי לניה ג'יבשו גופה. אמר זה אירי. שמי ישראל יש לו ג'יפרסאז'ה, אין שזמור גרבנוס איתן די מיליון. תאום, אמר זה אירי, פעלה זה אירי, מעט לעת שבנידה עושה משכב ומושב לטמא אדם ולטמא בגדים. ופקן אינטרודוסה. אני שסבי, כזיסים ואיוס ניבס ג'ין פורזה. תן אבי אבות התאומה, o pai dos pais da impureza, que é o corpo do falecido. Tem Ava Tumah, que é um nível mais leve. E a mulher Nidá, a mulher que viu sangue menstrual, ela é um Ava Tumah, é uma das fontes de impureza. O Ava Tumah tem o poder de impurificar pessoas, utensílios e comidas e bebidas. E se a mulher Nidá encosta numa pessoa, a pessoa se impurifica. Essa pessoa agora é um primeiro nível de impureza, primeiro grau de impureza, Rishon da Tumah. O Ava Tumah, no caso a mulher Nidá, transferiu a impureza para a pessoa, mas a pessoa tem um nível mais baixo de impureza, que é o primeiro grau. O primeiro grau de impureza só impurifica comidas e bebidas, não impurifica pessoas e utensílios. Somente o Ava Tumah tem esse poder. Para a mulher Nidá, que ela deita na cama, ou ela senta na cadeira, isso é Tumah Mishkav e Moshav. Isso se impurifica como Ava Tumah. Tem o mesmo nível de impureza do que a mulher Nidá. Então se a pessoa encosta na cama da mulher Nidá, ele se impurifica. E as roupas dele também se impurificam. Então, quando a mulher Nidá encosta em algo, se torna primeiro grau de impureza. Se a mulher Nidá deita na cama, então continua sendo Ava Tumah, o primeiro grau de... o pai da impureza e transfere a impureza de primeiro grau para a pessoa. A pessoa que encosta na cama da mulher Nidá, que ela deitou, Nidá, ele se impurifica. Diz ele com relação à lei das 24 horas. A gente já viu desde o começo do tratado essa situação que a mulher viu sangue menstrual agora. Falando os Hachamim, que tudo que ela encostou 24 horas antes de ter visto o sangue está impuro. Então, fala Zeire, se a mulher Nidá viu sangue agora, mas nas 24 horas passadas ela deitou na cama, então, fala Zeire, essa cama tem impureza de Mishkav, de Ava Tumah, e se a pessoa encosta, ele se impurifica e as roupas dele também. Fala Zeire, quando os sábios decretaram essa impureza de 24 horas antes de ter visto o sangue, decretaram como se fosse a... que ela viu sangue já. Então, assim como se a mulher Nidá deita na cama, a cama é também Ava Tumah, também se ela deitou na cama nas 24 horas passadas, antes de ter visto o sangue, também é Ava Tumah. E a pessoa que encosta se impurifica as roupas dele também. Então, ele pergunta contra isso. Vê aqui, ata avimi be rosai, ata veite matita beadei, veio avimi de be rosai, e trouxe uma braita. Metla et chebanidá, mishkeval moshavá kemagá. Aparentemente a Breta não fala assim. Mas lá, mamagá, lo metame adam, av mishkevá, lo metame adam. A Breta disse que com relação a essas, a impureza das 24 horas antes de ter visto o sangue, a cama da mulher, ou a cadeira dela, é como algo que ela encostou. Então, assim que parece que magá, ou seja, assim como se a mulher Nidá encosta em algo, isso se torna primeiro grau de impureza. Aparentemente também a cama que ela deitou nas 24 horas é primeiro grau de impureza. E não impurificaria a pessoa que encosta. A pessoa só se impurifica com Ava Tumah. Amarava Tisbera, farava assim que você quer explicar essa breta, não pode ser. Rava defende Zeire. Calvachomero, tem um Calvachomero, um raciocínio lógico. O Makli Heres, Amukav Tzamit Patil, Hanitzol Beoelamet, Enonitzol Beetleche Banida, Mishkavot o Moshavot, Enonitzolim Beoelamet, Enodim Sheenitzolim Beetleche Banida, fala o seguinte raciocínio. Começando da Tzamit Patil. A gente sabe que se tem um falecido no recinto, o que está no recinto se impurifica, Tumat Ohel. Se tem um utensílio de barro lacrado, esse utensílio não se impurifica. Uma vez que é um utensílio de barro lacrado, a impureza não afeta o que está dentro desse utensílio. Mas, Se a mulher, nas 24 horas antes de ter visto o sangue, deslocou esse utensílio de barro lacrado, isso se impurifica também o que está dentro. Então, se esse utensílio de barro lacrado está no recinto do falecido, não se impurifica, mas se a mulher, nas 24 horas antes de ter visto o sangue, deslocou isso, isso se impurifica. No caso da cama da Nidá, se impurifica no recinto do falecido, então muito mais que deve se impurificar se a mulher, nas 24 horas, deitou nessa cama. Se no caso do utensílio de barro lacrado não se impurifica no recinto do falecido, e se impurifica se a mulher nas 24 horas deslocou, a cama que se impurifica no recinto do falecido, muito mais que vai se impurificar se a mulher nas 24 horas deitou lá. Quando a Vimi me beijou, Zé Matinda que amar, pergunta que a Vimi trouxe uma braita, aprendi a braita veio falar que se a mulher nas 24 horas deitou na cama, é como se ela tivesse encostado na cama. É primeiro grau de impureza e não impurifica a pessoa. Então, Eima Mishkavá ou Moshavá, Kemagatzma, Mamagatzma Mitame Adam Letame Bgadim, Af Mishkavá ou Moshavá, Mitame Adam Letame Bgadim. Fala melhor que não tem prova dessa breta. A breta pode ser explicada da seguinte forma: que a cama ou a cadeira da Amidá, nas 24 horas antes de ter visto o sangue, é Kemagatzma, é como se fosse ela própria. Ou seja, se a pessoa encostou na cama, é como se tivesse encostado na própria Nidá e se impurifica. E também a roupa dele se impurifica. Tereka batido Irava. Tem uma braita que apoia Irava. Então, vamos revisar o que disse Irava também. Aro Adam metameam metleit. A mulher viu sangue agora, sangue menstrual. O que ela encostou nas 24 horas passadas se impurifica. O mai metameam, o que se impurifica? Mishkavot ou Moshavot, onde ela deitou, onde ela sentou. O halim ou mashkin, comidas e bebidas. O klicheres amukaf, tzamit patir. O utensílio de barro lacrado, como o Rava disse, fala a Breda também. Vename kulkele de minyaná. Quando ela vê sangue, a partir desse momento ela começa a contar os dias de Nidá, não antes disso. Vename tamet boalane mafria. Fala da Nagama. Digamos a mulher Nidá viu sangue agora. E nas 24 horas passadas ela fez a relação com o marido. Fala Tanakama, o marido não se impurificou. Quando os sábios decretaram essa impureza das 24 horas, decretaram sobre objetos, não sobre pessoas. Rebekiva, Omer, Metameit, Boalá, Fala Rebekiva discutindo. Os sábios decretaram também com relação a pessoas. Então o marido fez relação com ela nas 24 horas, ele se impurificou. Tanakama disse que não, Rebekiva disse que sim. Veramoná, ela Misha Shirata. E a contagem dos dias de Nidá começa do dia que ela viu o sangue, não nas 24 horas antes. Haroa Ketem Itamele Mafria. Use melhor essa lei da mancha mais pra frente. Mas fala a Braita. Se a mulher ela viu uma mancha de sangue na roupa íntima, então a gente não sabe quando esse sangue saiu do ventre e manchou a roupa. Pode ser que saiu faz alguns dias e ela não percebeu. Então fala a Breda, tudo que ela encostou desde a última vez que ela verificou essa roupa, que não tinha mancha, tudo que ela encostou nesses dias duvidosos, está impuro na dúvida. O mai metamea, o chorino mashkin, comidas e bebidas, mishkavot ou moshavot, onde ela deitou, onde ela sentou, klicheres amukaf tzamit patil, um utensílio de barro lacrado também. O mekulkele de minyaná, vamos ver o que significa isso. O metameá é boala. E se ela fez a relação com o marido nesses dias duvidosos, ele se impurificou na dúvida. Vená molela mishá xerata. E os dias da contagem de Nidá começam do dia que ela viu a mancha. Não vamos entrar em todos os detalhes. Já ver tudo isso melhor mais pra frente. O ponto aqui é que essa breta trouxe essa lei do utensílio de barro lacrado, tzamit patil, que se ela desloca nesses dias duvidosos, se impurifica o que está dentro. E complementa a breta. Quando a gente fala que nesses dias duvidosos ela transmite a impureza, significa que na dúvida ela transmite a impureza. É tumatza feca, uma impureza duvidosa. Se ela encosta em trumá, na oferenda do Kohen, não vamos queimar a Trumá. O Kohen não pode comer porque pode ser que se impurificou, mas não vamos queimar a Trumá porque pode ser que não se impurificou. Então pergunta, verava ishmi alei matnita alei matnita velo shmi alei matnita kavachome minale. Pergunta para Rava então. Rava trouxe o kavachome usando como base a lei do Kli Heres Amukav Samit Pati, o utensílio de barro lacrado. Se Rava sabia dessa braita, então que ele traga a braita. Se não sabia da braita, então de onde ele aprendeu que esse utensílio de barro lacrado, com o Samit Pati, se impurifica nesses dias duvidosos da Nidá? Valeu, Rav Shmi Alei Matnita. Rava sim sabia da braita. Vini Matnita Avamina O Adam Obgadi. Mas não seria suficiente que Rava trouxesse a braita, porque da braita própria a gente poderia pensar errado. Que se a mulher viu sangue agora aí, nas 24 horas passadas ela deitou na cama, poderia pensar, se a pessoa encosta, ele se impurifica. Se uma roupa encosta na cama, a roupa se impurifica. Mas eu não saberia, na Vardam Ubgadim Lo, que se a pessoa encosta na cama, ele se impurifica e as roupas dele também. Poderia pensar, se a roupa encosta, a roupa se impurifica. Mas eu não saberia que se a pessoa encosta, ele se impurifica e as roupas dele também. Então, Mishumach e Kamar Kavachom, por isso o Rava trouxe o Kavachom Erdiantes. Então, do Kavachom Erdiantes a gente vê que quando a mulher deita na cama nas 24 horas duvidosas, é como se ela tivesse deitado depois de ter visto o sangue. Assim que os sábios decretaram essa lei. Então, se a pessoa encosta, ele se impurifica e as roupas dele também. Amaravuna meetla etchebanida la kodesh, avalor etrua. Faravuna uma novidade, que a Gemara vai investigar. Quando os sábios falaram que nas 24 horas antes de ter visto o sangue, a mulher transmite a impureza, é só com relação a sacrifícios. Transmite a impureza para sacrifícios, esse que foi o decreto. Mas não trumá e não alimentos laicos. Tem um Mishneh Chagigah que fala várias humrot, várias leis graves que os sacrifícios têm, que a trumá não tem. Por que não fala essa lei? Se Ravuna tem razão, por que a Mishneh não falou? Fala essa lei das 24 horas? Fala aqui não. Fala, Gmará, algo que explica melhor esse assunto todo. A Mishneh Chagigah se trata de casos que existe realmente um receio de impureza. E os sábios decretaram, dificultando a lei do sacrifício mais do que a lei da truma. Mas, essa lei das 24 horas não é por causa de um receio de impureza. É um decreto. Vimos o motivo do decreto antes. A mulher não verificou o canal quando ela deveria ter verificado. Ela foi multada nas 24 horas de antes que ela transmite a impureza. Mas é só um decreto. Não é um decreto por causa de um receio que talvez ela já está impura. Então, entre parênteses, Rahamim Arvejah sustenta como Shammai, que diz que o receio é que começa a partir do momento que ela vê sangue. Antes não. Os Rahamim fizeram um decreto, não porque tem um receio que talvez ela estava impura nas 24 horas antes. É uma multa para ela, que ela não verificou o canal quando ela deveria ter verificado. Então, a Mishneh Chagigah não trouxe isso, porque esse caso não tem a ver com o receio que talvez ela está impura. É um decreto simples. Meitir, pergunta contra Ravuna. Mai metamea ukhlinu mashkin? A Breda de antes falou, o que a Nidá, nas 24 horas antes, impurifica? Falou a Breda, comidas e bebidas. Mai lav bende kodesh bende trumá. A Breda não diferenciou, então aparentemente também se trata de trumá. Se a Breda veio falar que existe essa lei das 24 horas, também com relação a trumá, e Ravuna falou que não. Falou, prova não tem, de kodesh. Ravuna vai falar, aqui se trata de comidas e bebidas só de sacrifício. Tashma Modra, prova contra. Rabbi Yudá Omer, Af Beshat Avaratam Milechol Betruma. Disse Rabbi Yudá, quando a mulher ela termina de comer truma, ela deve verificar o canal dela, para ver se ela está pura ou não. Tavinamba Maidehavahava. A pergunta é, para quê? Ela já comeu truma. Então, Por que ela verificar o canal dela depois? O que já aconteceu, já aconteceu. Então, se ela vê que ela está impura, não significa que a turma estava impura. Pode ser que o sangue saiu agora. E mesmo que sim, se ela estiver impura, mas ela já comeu, que isso vai adiantar? Amar Rav Chisda, lo nitzrecha letaken shtirayim shebefanem. Fala Rav Chisda o seguinte: aqui se trata que a mulher comeu truma, então ela mexeu na truma, comeu parte e sobrou parte. Agora a gente não sabe se o que sobrou está puro ou não. Pode ser que ela já se impurificou, pode ser que saiu sangue do ventre. Então que ela verifique depois o canal dela. Se ela estiver pura, o que sobrou está puro. Se ela se impurificou, o que sobrou está impuro. O que se vê daqui? Que se ela mexe na truma agora e depois ela verifica e está impura, tem a lei das 24 horas, o que sobrou está impuro. Ravuna disse que essa lei das 24 horas de Metla não se aplica a truma, só se aplica a sacrifícios. Ravuna matne listrov shiram shebeadea. Shebatka atmak yashir veset. Fala Ravuna que não. Não foi isso que disse a Breta. Fala Ravuna que se trata que a mulher acabou de comer truma e sobrou truma que ela encostou. Logo em seguida ela vai verificar o canal. Se ela estiver impura agora, isso foi logo depois que ela encostou, então o que ela encostou está impuro com certeza. E ela vai queimar isso. Isso que disse Ravuna da impureza das 24 horas é na situação de dúvida. Safek Tuma. Ou seja, que algo vai ser impurificado na dúvida pela lei rabínica. Aí fala Ravuna, isso só se aplica a sacrifícios. Se ela viu sangue agora e ela encostou num sacrifício nas 24 horas passadas, isso se impurifica na dúvida. Mas aqui, se ela acabou de comer truma, ela acabou de encostar, ela vai verificar e está impura logo depois que ela comeu, ela vai verificar. Então, o que ela encostou está impuro com certeza, Tumat Vadai. Ela vai queimar isso, não é impureza duvidosa, não tem a ver com o caso das 24 horas. Tashma, outra prova contra Ravuna. Mas se Bessareb Kira Belezer, a gente vê na frente uma discussão entre Abeliezer e Rahamim. O caso é o seguinte: tem uma jovem que passaram 3 meses que ela não viu sangue. Então, para Abeliezer, ela é como Mesuleke Damim, como uma mulher grávida. Mesmo que ela não está grávida, ela está na mesma situação, ela não está vendo sangue. Então, para Abeliezer, daí a chata. Quando ela vê sangue, a partir daí ela transmite a impureza. Não tem ali das 24 horas. Como uma mulher grávida, que tem pouco sangue que sai do ventre. Ramon discutem, falam que ela não está grávida. Então, se ela vê sangue agora, as 24 horas se aplicam. E ela, o que ela encostou nas 24 horas é considerado impuro na dúvida. Aconteceu uma situação dessas, e a jovem viu sangue, depois de 3 meses, e veio para Rebbe. E Rebbe fixou a lei como Rebbe Eliezer falou, ela vai impurificar a partir do momento que ela viu sangue. Depois Rebbe se lembrou da discussão entre Rebbe Eliezer e Rahamim e falou: podemos nos apoiar na opinião de Rebbe Eliezer, Beshat Atchak, numa situação de necessidade. Viramos a palha. Então, era uma situação de necessidade, lá faltava comida. E Rebbe queria diminuir a impureza dos alimentos, para não, porque falta comida. Então, para não dificultar a vida das pessoas, Rebbe falou que ele vai se apoiar na opinião de Rebbe Eliezer, que diz que o que ela encostou nas 24 horas antes de ter visto o sangue continua puro. Davi Naba, perguntamos, o que significa isso que Rebbe se lembrou? Lembrou do quê? E nem Malachar Sheniskar, dele Malachar que Rebbe Eliezer, ele que era banal. Se Rebbe se lembrou que fixaram a lei como Rahamim, não como Rebbe Eliezer, a lei foi fixada como Rahamim, e daí que é uma situação de necessidade. A lei foi fixada como Rahamim, não podemos fixar a lei como Rebbe Eliezer, numa situação de necessidade. Ela deu it manil retalo kemar velo kemar. Vekeva sheniskar de la viachit palig alei, el rabi impligi alei, amar kedai u Rebbe Eliezer esmoch alav beshadatcha. Você explica, os sábios não tinham fixado se a lei é como o Rahamim ou como o Rebbe Eliezer. Rebbe fixou a lei com o Rabi Eliezer. E ele se lembrou que existe uma discussão que Ramim discutem com o Rabi Eliezer, mas a lei não, foi, não tinha sido fixada ainda como Ramim. Falou, Rebbe, uma vez que não fixaram a lei ainda, ele vai se apoiar na opinião de Rabi Eliezer numa situação de necessidade. Então, e Amar Bishlam Aletruma Anudava e Truma Bimerebi? E lá, e Amar Le Kodesh, Kodesh Bimerebi Miavai? Pergunta então. Conforme Ravuna, quando a mulher vê sangue agora, a impureza das 24 horas antes só se aplica a sacrifícios, não a Truma. Aqui esse é o assunto da impureza das 24 horas. E está na época de Rebi. E se vê que essa lei das 24 horas se aplica na, opinião, na época de Rebi. Na época de Rebi não tinham sacrifícios, era depois da destruição do Betamigdash. Então tem que ser Trumá. Então você vê que existe a lei das 24 horas com relação a Trumá. Imagina o Kedeula, Demarula, Havrea, Medakar, Begalila, Ahinami, Bimere. Fala que não. Como disse Ula, tem pessoas daquela época que guardam vinho e azeite puro para o sacrifício. Porque eles estavam se preparando para a construção do terceiro Beit HaMikdash. Então tinha, sim, comidas e bebidas de sacrifício naquela época. Também na época de Rebbe. Então, fala Ravuna, essa jovem tinha encostado nesses alimentos puros para o sacrifício. Então, além das 24 horas, deveria se aplicar. Falou Rebbe que ele se apoia na opinião de Rebbe Eliezer, uma vez que essa jovem tinha passado 3 meses sem ver sangue, ela não impurifica as 24 horas antes. Tashma, outra prova contra Ravuna. Mas sempre Shifchato Shiraban Gamliel, Shaita Ofa, Kikarot Shel Truma. A escrava de Raban Gamliel estava assando pães de truma. O Ben Kolachad Vahad, Madihayada, Bemaim, o Bodeket. A cada fornada, ela verificava o canal para ver se ele estava pura. Beachrona Batkam Matzat Mea. Depois da última fornada, ela verificou o canal e estava impura. O Bab de Shalet Raban Gamliel. Então ela veio perguntar para Raban Gamliel o que fazer com essa truma. Todos os pães estão impuros. Ali das 24 horas antes de ter visto o sangue. Falou a escrava para Raban Gamliel, Rabino, eu verifiquei o canal entre cada fornada. Então, antes da última fornada, eu verifiquei, eu estava pura. Então, fala Raban Gamliel, se é assim, as fornadas de antes estão puras porque ela verificou e não tinha sangue ainda. Depois da última fornada ela verificou e estava impura, então só a última fornada está impura. Então, de qualquer forma, o que se vê? Aqui se tratava de pães de truma e a lei das 24 horas se aplica. Tanto que Raban Gamliel falou que todos os pães estão impuros a lei das 24 horas. Ravuna disse que a lei das 24 horas da impureza se aplica com relação a sacrifício, só não a truma. Aqui parece que se trata de truma. Falando aqui não, não tem prova. Mas truma, truma de lachmetoda. Tem outra truma que é de sacrifícios. Truma de lachmetoda. A pessoa que vem trazer um sacrifício de todá tem que trazer 40 pães. Isso tem santidade de sacrifício. Ele separa um pão de cada tipo para o coen. Essa é a truma do sacrifício. Então fala que aqui se tratava de trumá do sacrifício, pão, trumá da metodá. Por isso, a lei das 24 horas se aplica a Faravuna. Trumá da metodá beafiá maibaia. Como assim? Ela está assando os pães de trumá da metodá? Não é assim que se faz. A pessoa assa todos os 40 pães primeiro e depois separa 4 pães como trumá. Por que ela está assando os pães de trumá? A trumá é separada depois que o pão é assado. Explica da Freshino Belishayo. Ravuna vai dizer que se trata que a massa foi dividida. A pessoa pegou da massa do Lachmetodá, parte da massa como truma. Então mesmo que normalmente se separa a truma depois de assar, é possível separar a truma da massa do Lachmetodá, dos pães do sacrifício de Todá. Vekia damar avtuvi barav katir. Como falou o sábio. Lachmetodá shafan arba halot yatsa. Farav tuvi. Se a pessoa, em vez de fazer 40 pães, 10 de cada tipo, fez um pão de cada tipo, E nessa outra obrigação dos Lachmetoda. Vavina Arbaim, perguntamos. Vavina Arbaim, precisamos de 40 pães? Não só 4 pães? Falaravtuvi le mitzvah. A priori, para mitzvah, precisamos de 40. Mas isso não é meakev, isso não é indispensável. 4 também funciona. Pergunta, Vavina na frusha trumah minayu. Como assim? A gente tem que separar trumah? Trumah de Lachmetoda. Como é que ele vai separar trumah de 4 pães? Então você vai me falar, pega um pedaço de cada pão, como trumah. Fala que não, o pastor diz que tem que dar um pão para cada, de cada tipo para o coelho. Não um pedaço. Então responderam os sábios, se trata aqui que a pessoa... antes de assar os 4 pães, pegou parte da massa como trumá para o coelho. Aqui também o caso de antes era que tinha a massa do Lachmetoda, separaram parte da massa como trumá, e aí a escrava de Rabangamê estava assando os pães de trumá, mas tem a santidade do sacrifício, trumá do sacrifício de Todá. Tashma, uma outra prova contra Ravon. Shuv ma'aseh b'shivchash de Rabangamê. Outro episódio com a escrava de Rabban Gamliel, Sheita Gafa Chaviot Chiliai, ela estava lacrando o barris de vinho. O Ben Kolachal Vachal Madichai Adeba Maim Obadeket. E entre cada lacre, ela verificava o canal para ver se ela estava impura. O Bachruna Batkau Matzat Mea. No final ela verificou o canal e estava impura mesmo. O Bad Vechará de Rabban Gamliel, e ela veio perguntar para Rabban Gamliel o que se faz com o vinho. Todo o vinho está impuro, além das 24 horas antes de ter visto sangue. Falou a escrava, mas eu verifiquei o canal entre cada lacre. E até o último lacre eu estava pura. Então falou a Rabban Gamliel, se é assim, todo o vinho está puro, com exceção do último lacre, último barril. Então, ela tinha verificado cada lacre, viu que estava pura. Só no último surgiu a dúvida quando o sangue saiu do ventre, quando ela verificou que ela estava impura. Mas com certeza o barril de antes está puro, porque depois de lacrar esse barril, ela verificou que estava pura. Analisa aqui. Iamar bishlamachada de kodesh vechada de truma e hayru dehadra veshayla. Tudo bem, se um caso se trata de sacrifícios, o outro caso se trata de truma. Por isso ela veio perguntar para Rabban Gamliel duas vezes. Porque são dois casos diferentes. E aí Amar, Idivide de Kodesh, Lama Lane Meadar Oleshaile. Mas se os dois casos se tratam de sacrifícios, como disse Ravuna, além das 24 horas só se aplica a sacrifícios. Se se trata de vinho de sacrifício, e também pão de sacrifício, por que a escrava veio perguntar duas vezes? Rabban Gamliel já falou antes para ela, que se ela verificou, ela continua pura, até o último momento que ela verificou e estava impura. Porque ela veio perguntar pela segunda vez a mesma coisa. Então, como é que é deduzido aqui, que um caso se trata de sacrifícios, outro caso se trata de trumá. Então, são duas situações diferentes. Ela veio perguntar duas vezes. E nas duas, nos dois casos, a Rabban Gamliel falou que tudo está impuro, por causa da lei das 24 horas. Depois ela explicou, que ela verificou, e ele falou que não. Que só o último está impuro. Eu quero falar, se vê, contra a Vuna, se vê que além das 24 horas, se aplica também a truma. Fala que não. Mas se cheia, besteche, esfacota, não tem prova nenhuma. Esses dois episódios aconteceram com duas escravas diferentes de Rabban Gamliel. E uma não sabia o que Rabban Gamliel falou para a outra. Então não tem, a pergunta nem começa. Nos dois casos se trata de sacrifícios, conforme Ravuna. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma outra versão do que disse Ravuna. Vamos analisar também com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.